Paulo, vamos lá. Ontem nós tivemos uma declaração do presidente do Banco Central falando o seguinte, que a inflação, a última inflação que realmente foi pesada, né? Foi a inflação mais alta desde o Plano Real para o mês de março, mas que foi uma surpresa para o Banco Central, porque eles não imaginavam que ela fosse chegar tão alta. Ao mesmo tempo, Paulo, tem muita gente que fala assim, ah, mas a inflação está alta em várias partes do mundo, tem outros países que também estão assim e tal. É realmente uma realidade, embora a gente tenha que se preocupar com a nossa realidade aqui. Mas você veio falar, Paulo, sobre essa relação que existe entre inflações, é isso? Estou certo nisso? Quer dizer, tem uma relação com a
divulgação do índice de inflação dos Estados Unidos, né? O índice de preço ao consumidor, que veio mais uma vez bastante salgado. A gente tem uma noção 1,2% no mês de março, e quando a gente olha o acumulado nos últimos 12 meses, esse número chega a 8,5%. Num país que tem juros zero, com a economia relativamente estável, isso é muita coisa, né? É, acho que é a última inflação nos últimos 40 anos, a mais alta dos últimos 40 anos, então algo que assusta bastante o mundo. Quando a gente olha um pouco da realidade de juros no mundo, principalmente as economias mais maduras, a grande maioria dos países hoje tem juros zero ou negativo, né, em alguns casos. O próprio Japão, enfim, Suíça e alguns outros países do continente europeu têm juros muito próximo de zero. E quando a gente vê realmente os Estados Unidos, né, a principal economia do mundo, com uma inflação tão alta, e as próprias sinalizações já do Banco Central de aumento de juros, isso assusta um pouco. A perspectiva é que o juro no final do ano chegue em 2,5%, e a gente fala, ah, mas 2,5% não é muita coisa, né? Mas quando a gente fala da principal economia do mundo, isso tem um impacto bastante significativo. Realmente, a atividade econômica nos Estados Unidos ela está bastante acelerada, e justamente tanto o consumo como o investimento é que tem elevado esses índices de inflação. E o que, que isso impacta, né? O que, que isso muda para o Brasil, quais os impactos que isso pode acontecer? Na verdade, quando os Estados Unidos ele aumenta juros, invariavelmente a gente acaba tendo um fluxo um pouco mais positivo de dólares voltando para os Estados Unidos atrás de investimentos nos títulos do Tesouro Americano, né, dado que as taxas de juros, quando são definidas pelo Banco Central, são aquelas taxas de juros que remuneram o título de soberano, o título do Tesouro Americano. E a partir do momento que você tem esse fluxo de volta para os Estados Unidos, a gente pode ter um dólar um pouco mais forte, né? Então, o dólar, frente a outras moedas, ele provavelmente vai ganhar valor por conta desse episódio especificamente. Aqui, com relação ao real no Brasil, a gente já tinha... há muito tempo a gente falava que o real realmente era uma moeda que estava muito sobrevalorizada. A gente, quando comparava, inclusive, com uma cesta de moedas de emergente em relação a dólar, a euro, enfim, as moedas de países mais desenvolvidos, a gente estava realmente atrasado. E nos últimos meses a gente viu um fluxo bastante significativo de recursos para o Brasil, porque a gente viu o dólar aí beirando os 4,60, 4,70, que é o número que ele tem trabalhado nas últimas semanas. Mas, de qualquer maneira, se realmente essa alta de juros for um pouco mais agressiva nos Estados Unidos, pode ser que a gente tenha um dólar um pouco mais forte e isso acaba afetando o Brasil, né? Um dólar mais alto atrapalha um pouquinho a questão inflacionária, como você mesmo comentou, o próprio presidente do Banco Central brasileiro comentou que a inflação está incomodando bastante, que os números estão surpreendendo, não se imaginava aí que os números fossem tão elevados. E aí o remédio aqui no Brasil, mais uma vez, pode ser mais alta de juros, ou pelo menos o prolongamento desse juro alto que a gente já vem experimentando aí nos últimos meses. A gente imagina que vai ter mais uma alta, a perspectiva do mercado é que realmente não exista mais alta depois dessa próxima reunião do Copom, mas de qualquer maneira o ciclo de aperto monetário, isso é, de juros um pouco mais altos, deve perdurar por alguns meses até que realmente a gente veja uma desaceleração da inflação e, de fato, a gente possa diminuir os juros, porque é um remédio muito amargo, como a gente falou, acaba atrapalhando tanto o consumo, as pessoas elas acabam postergando algum tipo de consumo que vão fazer, ou até mesmo uma compra de valor agregado maior, o próprio mercado imobiliário sofre bastante, e também as empresas, né? O investimento, quando o empresário ele vai decidir se investe na produção, faz algum investimento, aumenta a planta industrial eventualmente que ele tem, quando ele olha uma taxa de juros de 13%, 14% ao ano, realmente bota o pé no freio e pensa, poxa, será que vale a pena correr risco ou não vale a pena aplicar esse dinheiro no mercado financeiro? Então sempre existe esse custo e oportunidade que é sempre analisado. e juros altos. De qualquer maneira, realmente os Estados Unidos precisam botar um remedinho lá, porque a coisa está muito acelerada, mas isso acaba impactando o mundo inteiro, né? Os Estados Unidos, por mais que tenha inflação, por ser um grande exportador, enfim, e a principal economia do mundo, ele acaba também exportando inflação para outros países. Então, nós aqui, invariavelmente, e outros países também acabamos sofrendo essa inflação um pouco mais alta, com esse remédio um pouco mais amargo de juros mais altos lá nos Estados Unidos.
Agora, Paulo, uma pergunta. Se até o presidente do Banco Central admite que a inflação veio mais alta do que eles imaginavam ou esperavam, é sinal de que ela está no limiar ali, Paulo, de um certo descontrole? Qual é a perspectiva entre vocês que atuam no mercado para a inflação até o final do ano? A gente já está em abril, né? Praticamente na metade de abril, né? E até o final do ano, qual é a perspectiva que vocês têm, hein? A gente tende a ter uma inflação ainda nessa linha, um tanto de descontrole, acima de dois dígitos, ou a tendência é que, conforme o passar do tempo, ela recue? O que vocês acham, Paulo?
Eu acho que a perspectiva para esse ano, realmente a gente não contava nunca com o conflito Rússia-Ucrânia, que acabou principalmente elevando o preço de commodities e combustíveis, né? O setor de transporte foi altamente atingido, aí a gente viu no índice do IPCA, a principal contribuição para aquela alta de índice foi justamente o setor de transporte. A gente até comentou isso no último bate-papo da semana passada. Mas, de qualquer maneira, o número de inflação para 2022, ele é um pouco melhor do que o número de 2021. Realmente, a gente veio daquela crise de Covid, os preços bastante desorientados, vamos chamar assim, em alguns setores, algumas cadeias, tiveram uma ruptura por conta da paralisação de algumas atividades produtivas, e realmente os preços, depois que a atividade foi voltando ao normal, a gente teve uma restrição de oferta, né? Então os preços acabaram subindo bastante, alguns produtos explodiram o consumo, mas esse ano a gente deve ter um número abaixo de dois dígitos aqui no Brasil. Não tão alto como ano passado, mas de qualquer maneira, inclusive pelo remédio que o Banco Central está colocando, né? A gente já começou o ano com juros mais altos, teve aumentos aí, deve ter mais um aumento. Então, certamente, esse juro um pouco mais alto que a gente tem esse ano, a gente deve ter esses índices voltando um pouco mais para a normalidade a partir do segundo semestre. Então, a gente deve ter alguma coisa por volta de 6 a 7, talvez 8, dependendo do quanto essa alta de petróleo vai durar e quanto os números de alimentos, enfim, as questões climáticas e tudo mais vão acabar influenciando, mas a gente imagina que seja um número ainda abaixo do dígito. Não digo que ainda está descontrolado, né? Dado que a gente botou juros para funcionar e realmente a gente está conseguindo trazer alguns preços um pouco para baixo, setor de serviço a gente já vê uma desaceleração, mas principalmente alimentos e transportes ainda estão... Tem uma interrogação aí com relação a como esses preços vão se comportar no segundo semestre.
Ok, então, Paulo. Um abraço, boa semana e bom trabalho.
Um grande abraço, bom dia a todos.
Bom dia, Paulo.